Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos de volta com o Gabriela Esportiva, né? Eu estou de volta. Ontem, o motivo maior, o Mattioli fez o programa. Hoje estou de volta aqui com vocês, né? Eu tava com saudade de Júlio César. Fred Menezes que nos deixou anteontem, não foi? Quando eu procurei aqui. na terça-feira, foi? Quando eu procurei o Fredão aqui, o Fredão sumiu. Mas ele tava sentado aqui, foi pra onde? Homem voltou. E Zé Maria, vamos lá no manchete de hoje. Neymar fora contra o Haiti, né? O atacante brasileiro continuará em Nova Jersey, né? Para acelerar a recuperação e pode voltar aí nas fases decisivas da Copa do Mundo, né? Vamos lá, vamos torcer, né, gente? Rafael Claus apita Espanha e Arábia Saudita na Copa do Mundo. CBF nega retaliação à Band após denúncias envolvendo o Xamim Chaud. O negócio lá tá fervendo, né? Tem até uma declaração do Silas, né? Ex-seleção brasileira. O Miller falou, viu, Júlio César e Fred Menezes? Zé Maria que me passou essa informação, que quando eles foram convocados para a Copa do Mundo naquela época, na época dele, disse que falaram assim, olha, todos vocês têm que assinar com a Nike, senão corre risco de não jogar, senão corre risco de não ser convocado, né? Quer dizer, se o cara tem contrato com a Puma, com a Adidas, com outra marca esportiva, a Umbro provavelmente pode ficar de fora de uma convocação. Isso é ditado. Isso é ditadura, isso não pode acontecer.
Acho que é 94,
por aí. É isso mesmo.
Foi um ano que a Nike.
Negócio é feio.
Inclusive as chuteiras todas da seleção brasileira.
Que a panela de pressão lá na CBF tampou o pito e ela pode explodir a qualquer momento. E esse menino aqui, o como é o nome dele? O rapaz, Júlio César. É o que faz as denúncias aí, é o. Léo Dias é barril. Léo Dias tem informante em tudo quanto é. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Tcheca larga na frente, África do Sul, né? Busca empate. Baianão Sub-20, daqui a pouco você vai conhecer os adversários do Bahia, né? Essas e outras. Vitória toma decisão sobre atacante especulado no clube. Essas e outras informações. Mais as informações do Baianinho, que Zé Maria é apaixonado pelo Baianinho, não sei porquê. O Baianinho não dá lucro, o Baianinho não tem público, mas é. Espera um pouquinho, fale.
O Baianinho tá implodindo.
O Baianinho aqui nessa. Eu vou ter que chamar uma pessoa pra fazer uma assessoria aqui nessa bancada. Porque essa bancada tem uma. Nós estamos muito mal educados aqui nessa bancada. Né? Nós todos. Então vamos começar o programa de hoje. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Muitos jogos aí pra gente comentar. A Copa do Mundo pegando fogo. E assim a gente vai.
Você tava assistindo a Tcheca na estante ali, não foi?
Tava. A Tcheca foi antes. Agora tava passando outro jogo.
Outro. Né? Zé Herzegovina, né? Zé Maria.
Zé Herzegovina com a Suíça.
Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio César. Boa noite também a Fred Menezes, amigos do Gabriela Esportiva. Café, eu vou fazer a abertura, na minha abertura hoje, já registrando um fato que aconteceu hoje. Hoje nós perdemos o Eduardo Souza dos Reis, que era conhecido também como Eduardo Reis, como Duda Reis, também muita gente conhecia ele como Pantera, entendeu? E eu quero aqui, já na abertura do programa, o velório começa às 18 horas, o sepultamento será amanhã, e eu quero já externar meus sentimentos, né, a dois dos seus irmãos, a professora Maria das Graças, conhecida como Gal, professora aposentada do Estado, e também a Silvio Reis, né? Silvio que foi ex-gerente, funcionário de carreira, né, do Banco do Brasil. A gente externa, lamenta o falecimento de Eduardo Souza dos Reis.
Muito bem, Zé Maria. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Toninho Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Você disse que o programa está um... Tem que botar ordem.
Tem que botar ordem no programa.
Mas quem bota a ordem é você.
Exatamente. Então,
quem fecha e abre os microfones é você.
Da próxima vez eu vou pedir para você baixar o celular, né?
Viu? Pronto. Quem bota a ordem você.
Vamos começar o
programa. Mas você é o primeiro sem ordem.
Vamos começar o programa de hoje. É, Júlio César, a Copa do Mundo 2026, o próximo aqui vai ter o celular confiscado, hein? A Copa do Mundo 2026 entra em uma nova etapa aí nesta quinta-feira, né? Com o início da segunda rodada da fase de grupos, né? Entrou, né? Após a estreia das seleções do grupo A e B, as equipes voltam a campo em confrontos que podem começar a definir aí primeiros classificados para as oitavas de final. Às 13 horas aconteceu o jogo da República Tcheca com a África do Sul, né? Às 16 horas, Suíça e Bósnia Herzegovina, né? E daqui a pouco, às 19 horas, tem Canadá e Catar. E às 22 horas, México e Coreia do Sul. O que é que se espera dessa próxima fase aí, Júlio César, da Copa do Mundo em relação à seleção brasileira?
Não, a próxima fase é sempre uma fase que sempre vai ser mais dura do que a primeira. Primeira fase, não são para todos os grupos, mas alguns grupos começam, né? Uma disputa mais acirrada. Agora, a maioria dos grupos são grupos fáceis, né? E tem seleções favoritas, e geralmente é essas favoritas que acabam conquistando as vagas. Agora, a partir da segunda fase, não. Porque na segunda fase, só vai para a segunda fase quem realmente é bom, quem realmente conquistou a vaga na primeira fase. Então, eu acho o seguinte, o Brasil, ele está em um cruzamento aí meio que complicado. Ele pode, se eu não me engano, pegar a Holanda na segunda fase, pode cair no caminho da Inglaterra, né, Fredão?
A gente estava conversando outro dia. Inglaterra está afiada. Né?
A Inglaterra está jogando
frente, né? Um pouco mais à frente.
Mas na segunda fase agora ele pode cair já no caminho da, se eu não me engano, da Holanda.
Pode.
Né?
Então, pode chegar também, né, no caminho do Japão.
Do Japão também. Então, quer dizer, não tem jogo fácil.
Não, tem jogo fácil.
Na primeira já não tem, na segunda piorou.
Mas ele, entendeu, vai enfrentar hoje, Júlio, o Haiti, o jogo amanhã.
Amanhã.
Eu estou falando hoje, estou falando do momento atual. Ele vai enfrentar a seleção do Haiti, que é a última ranqueada dentre as 48 que estão disputando a Copa do Mundo.
Agora, em relação ao Brasil, ele mesmo se complica. Né? O problema do Brasil não é o adversário, certo? O problema do Brasil está dentro da própria seleção brasileira. A verdade é essa, entendeu? Você vê, a gente está vivendo uma expectativa de misturada de medo com receio e ao mesmo tempo também acreditando de que vai vencer. E antigamente a gente não tinha esse tipo de sentimento, a gente enfrentar o Haiti e ter um sentimento de medo para enfrentar o Haiti. A gente tem que ligar o alerta para enfrentar o Haiti. Não, antigamente o Haiti vinha para cá, a gente passava por cima, atropelava e acabou. Mas hoje a seleção brasileira não inspira confiança mais para o torcedor.
E houve declaração, que o Júlio está falando, é declaração do próprio jogador, que tinha receio da seleção do Haiti.
Mas por quê? Porque ele sabe que a seleção brasileira, o time que ele joga, não é confiável, o time não está confiante. O Brasil precisa acordar, precisa despertar, entendeu? Por isso que ele deu essa declaração.
Rapaz, tem jogador aí que tá pedindo até pro treinador escalar determinado jogador. Eu vi entrevista de não sei quem foi, acho que foi Danilo, que falou que André que tá pedindo pra sair pra ser titular.
O pior, entendeu? Viu, Júlio César, é que não, vocês não estranhem amanhã se o Ancelotti fizer mudanças ainda mais radicais. Ele tá... Tudo indica que ele vai sacar o Gabriel Magalhães e vai colocar o atleta do Flamengo, lá o quarto zagueiro do Flamengo.
Léo Pereira.
Ele está sinalizando também que pode sacar o Rafinha do time, entendeu? Mas só que a gente imaginava, né, que Rafinha saindo do time teria um substituto já imediato, Luiz Henrique, né? Mas a mudança pode ser com outro atleta também. Então, aquela escalação que surpreendeu a gente na estreia da seleção brasileira, amanhã a gente pode ter mais uma surpresa ruim também.
Eu acho que o Ancelotti, ele não está tendo critério para poder escalar a seleção. E um treinador do quilate dele, critério é muito importante fazer parte da, né, do trabalho dele. Porque não tem como você tirar um Rafinha e você vai inventar quem? Na ponta direita. Será que ele vai inventar Matheus Cunha agora caindo pela direita? Ou vai dar oportunidade ao Luiz Henrique, que é o reserva de imediato e está pedindo passagem?
Ou o Rayan, né?
Ou o próprio também. Rayan. Mas eu até...
Ele não vai colocar Matheus
Cunha. Se ele colocar o Rayan, tudo bem. Mas aí também ele estaria atropelando, né, o critério, porque o reserva de imediato é o Luiz Henrique. Entendeu?
É o que Zé Maria falou, né? Num treino desta quarta-feira, o preparador físico do time, né? Houve uma nova formação aí e revelou para a imprensa, né? O Léo Pereira e Luiz Henrique, e deixa aí fora Gabriel Magalhães e Rafinha. Em relação à estreia contra o Marrocos, Danilo assume a lateral no lugar do Ibanhês. E Fabinho, né, substitui aí Casemiro no meio de campo. Gabriel Guimarães e Rafinha poupados aí por questões físicas. Eu acredito que não seja questão física. Então vai... né? Eu acredito que os caras não renderam nada no jogo passado.
Ele vai manter o Igor Thiago no ataque de novo.
Sim.
Outro erro. Né? Outro erro. Espero que...
Agora eu não consigo compreender como o cara tem um Rayan e tem um Endrick no banco e ele insiste em deixar os caras no banco. E as manchetes da se você abrir hoje as manchetes sobre a seleção brasileira, só fala que Neymar não viaja, que Neymar será poupado para a próxima fase da Copa do Mundo, dos Jogos do Brasil. Eu acho que nesse momento você tem que se preocupar com quem está bem fisicamente.
Então vamos lá, eu vou aí.
Fica à vontade.
Só para mexer um pouco com os comentários aqui. O próximo jogo, Tony, a diferença grande de qualidade técnica,
sim,
entre Marrocos e...
Sim,
aí,
sim, sim.
Aí você tem um jogador que você tem preferência por um jogador naquela posição. Você joga no... coloca numa partida muito difícil. Chega na hora da onça beber água, você tira o cara e bota o reserva. Quer dizer, também é complicado isso, né?
Mas não seria a hora agora de... Vamos testar aí o Endrick, já que o jogo não é tão difícil?
O problema é que o Brasil não era para estar testando nada a altura dessa.
Mas ele não tem time.
Não tem time. Ele está tendo que testar. Tem jeito.
O Brasil não conseguiu
mostrar... Não tem uma equipe montada.
Não conseguiu mostrar o futebol que deveria ter mostrado contra o Marrocos. Apesar de que eu falava aqui, o Marrocos não é mais bobo. Foi semifinalista da Copa passada. O Marrocos nesses quatro não deve ter evoluído. Entendeu? E evoluiu, provou contra o Brasil.
Rapaz, entendeu? O Marcos foi quarto.
Agora, na Copa do Mundo. Quem não evoluiu foi a nossa seleção.
Praticamente é a mesma.
Que até para se classificar.
A mesma seleção melhorada.
Você está falando em seleção aqui e notícia que chega agora: o ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, foi internado na UTI aí com inflamação pulmonar. Né? Espero que ele melhore. Né?
Então, agora, né? Quem não evoluiu foi a nossa seleção. E aí contratamos um treinador, né, que a gente achava que iria dar um norte, iria dar uma direção à nossa seleção. Por quê? Porque a seleção brasileira hoje é uma seleção europeia. A verdade é essa. Então falava-se muito de que tinha que ter um técnico europeu comandando a seleção, porque a maioria dos convocados vem da Europa. Então o técnico europeu iria saber escalar o jogador na posição certa. Por quê? Quando era um técnico brasileiro, o cara, por exemplo, o cara quando ele sai aqui do Brasil, como é o nome dele? Vamos dar um exemplo aqui do lateral que se machucou, Wesley. Ele saiu daqui do Brasil sendo lateral. Se destacou, foi comprado, o Flamengo vendeu ele como lateral. Só que quando chega na Europa, o cara joga de ala. O ala, ele joga da linha do meio de campo para frente. Ele não tem obrigação de brincar no fundo e marcar. Cá os volantes se viram. Então ele vai jogar ofensivamente. Mas quando ele vem para a seleção convocado e o técnico é brasileiro, o técnico vai pegar o cara e vai escalar como lateral. Então ele vai ter que voltar a fazer aquela função que ele já não está fazendo mais. Entendeu? E aí acaba, às vezes, confundindo e atrapalhando o futebol. Então, hoje nós temos um técnico europeu e esse técnico é o mais vitorioso. Depois dele, eu acho que é o Pepe Guardiola, né, Zé? E mesmo assim a seleção não andou. Tudo bem que ele chegou com o barco já à deriva no mar. Mas, pelo tempo que ele já tem aí, agora, né, já era para ter mostrado alguma coisinha.
Agora eu vou dar outra informação aqui. Esse também,
não, porque fora, é complicado. Fora você vai disso, passar informação.
É a mesma coisa, para você é a mesma coisa. Você não tem força para isso. A conversa é essa. Olha só, a gente supõe, né, que o técnico foi contratado, claro, para fazer uma Copa do Mundo e já mostrar toda sua bagagem nessa Copa do Mundo. Mas já ouvi comentários nas redes sociais, nos canais de televisão, que ele, quando aceitou assumir o cargo, ele disse que eu não assumiria para essa Copa do Mundo. Eu assumiria para a próxima, para poder trabalhar para a próxima.
E eu que não também tenho... não está errado, não.
Não, não estou dizendo que quem está errado está certo. Estou dizendo que é uma informação que a gente tem, que ele só aceitou se ele pegasse a próxima Copa e não essa. Aí a diretoria da CBF pressionou ele para aceitar.
Fred, isso é o que eu estou ouvindo de conversa. Se ele disse isso, ele está completamente perdido, porque ele não está colocando os atletas que são mais jovens, né, e que serão certeza na próxima Copa do Mundo. Ele está utilizando a maioria dos jogadores dele, são jogadores que possivelmente estão se despedindo do futebol, realizando aí a última Copa do Mundo da vida deles.
E que eles já conhecem esses jogadores, já conhecem de jogar ao lado dele e jogar contra ele, e ele sabe que os jogadores não estão jogando nada, já que ele veio para a próxima Copa, agora era a hora de ele assumir a responsabilidade e falar não.
Renova então. Raian
é titular, Luiz Henrique é titular, Endrick é titular, Léo Pereira é titular.
E começa a apostar, eu vi irmão. Uma entrevista do Leonardo, jogador da seleção brasileira, que ele tava.
Esse deveria ser o treinador
da seleção. Ele estava preocupado porque disse que não, na seleção brasileira não existe diretor de futebol. Né? Só existe o presidente e o técnico.
Porque aquele Rodrigo Caetano tá lá fazendo o quê?
E ele tava falando que não existe diretor de futebol. E esse negócio de não existir diretor de futebol é muito perigoso, porque quem é que arruma o time? O diretor de futebol é aquele que aponta aquele jogador.
Mas
que
tá aí, o cara só anda, parece até a sombra então, do Ancelotti, o Rodrigo Caetano.
Outro que deu a entrevista, né, na Band, inclusive, que fala da preocupação, ele estava preocupado com a declaração de Danilo, foi Dunga. Né? O Dunga falou assim, uma coisa que preocupa ele é Danilo dizer que não existe mais laterais, que é preciso mudar as características do jogo. Aí o Dunga ressalta o seguinte, isso aí, laterais, é uma das nossas virtudes, desde 58, né? O jogo pelas laterais sempre foi a marca do futebol brasileiro, segundo o Dunga. Hoje todo mundo quer jogar centralizado, os espanhóis estão acostumados com isso, nós não. Ele está dizendo que a gente perdeu esse DNA, né? Que sempre foi aí a nossa surpresa, né, que sempre foi a surpresa do futebol brasileiro lá fora, né, que é o jogo pelas laterais. E jogar igual a ele fala, jogar igual a Espanha, os espanhóis, nós não temos essa característica ainda de jogar
desde a nossa primeira conquista. e o talento sobrava com os laterais, desde a época de Nilton Santos.
Sempre.
Depois com o Carlos Alberto. Pelo amor de Deus, rapaz. Pelo amor de Deus.
Depois somos campeões com o Cafu e Roberto Carlos
voando. Pois é.
Nas laterais.
Entendeu?
Entendeu? Agora, o Brasil tomou uma decisão de querer copiar o futebol da Europa e por isso estagnou, parou. A Europa, ela consegue manter um futebol de alto nível naquilo que ela pensa. Até só que o Brasil não consegue copiar.
Até porque a característica do futebol europeu tem aquela coisa da permanência do treinador, mesmo que ganhe, mesmo que perca. Nós não temos essa característica. Os clubes brasileiros, se o cara não vai bem no terceiro jogo, ele já é mandado embora, entendeu? Então a gente não tem essa coisa de perdurar até aprender. Né? Os caras estão lá.
Lá os caras pensam futebol a longo prazo.
A longo prazo, e nós não. Então eu acho que isso. Eu concordo com o Dunga
e
acho
que o futebol da Europa, Tony, ele é baseado em alguns pilares: força, organização, tática, né? Velocidade, técnica. E o nosso aqui não é assim. O futebol, você pode olhar o jogador brasileiro quando ele vai para a Europa. Quando ele vai para a Europa, lá ele se torna um jogador obediente taticamente, faz tudo que o treinador pede. Aí quando ele volta com esse conhecimento aqui, ele dá show. Mas quando ele está aqui, antes de sair, ele não consegue obedecer o que o treinador pede. Mas essa é a característica do futebol brasileiro. O treinador ele pede uma coisa aqui, mas o jogador dentro de campo sempre improvisou. E esse improviso foi que deu ao Brasil o título do país do futebol.
E uma das coisas que eu vi, que era justamente isso, que Endrick não era escalado, não era escalado porque ele improvisa muito. É a característica do futebol brasileiro.
Ele não segue, né?
Ele não segue tanto a tática, né? Específica lá do treinador. Ele é um cara que improvisa muito. E talvez essa seja uma das características dele de ter salvo o Palmeiras, né? Quando o Palmeiras precisou, né? E agora ele pode ajudar a seleção brasileira, mas o Ancelotti acha que não.
A gente está falando aqui tanto de Neymar. Tá aí um jogador, você já pensou se Neymar fosse obedecer tudo que o treinador pede para ele fazer em campo? Ele seria um jogador engessado. Ele não teria conquistado o que conquistou por onde passou. Entendeu? Então o nosso futebol tem que ser um futebol de ousadia. É como diz a música de Thiaguinho: ousadia e alegria. Acabou. Esqueça o negócio de copiar futebol da Europa. O Brasil tem que voltar a jogar o futebol 4-3-3 com os pontas, ou 4-4-2, que sempre foi a formação que o Brasil teve aqui, com dois volantes, dois meias. Hoje o Brasil não revela mais um camisa 10. Não temos camisa 10 dentro do Brasil. A prova está aí, ó. A seleção jogando com Paquetá, que não é um camisa 10. Ele é um jogador de meio campo, segundo volante. Às vezes, se botar ele ali, até de primeira ele vai jogar, mas não é a praia dele, mas segundo volante ele é. Agora, ele não é aquele homem de criar, de dar ritmo na hora que tem que dar, de segurar o que tem que segurar. Entendeu? Ele não é. E não temos. Então o Brasil tem que repensar, tá na hora de. Já que Ancelotti já está contratado para a próxima Copa do Mundo, tá na hora, depois que acabar essa Copa aí, ele sentar na CBF, chamar a comissão dele e chamar até os clubes, porque os clubes também vão ter que estar inseridos nesse projeto. Porque a Alemanha fez, o Fredão, a Alemanha para ganhar aquela Copa aqui no Brasil, ela começou a renovar depois da Copa de 2002 lá na Alemanha. Ali ela passou uma borracha no passado e começou do zero e colheu o fruto.
Chegou a ser
na
campeão olímpico.
Pois é.
Foi campeão olímpico.
Então o Brasil vai ter que fazer isso. Terminou essa Copa aqui, ó. Ancelotti como treinador da seleção brasileira. Vai ter que chamar os times, certo? Os técnicos de base e falar assim, ó. Nós temos que voltar, a jogar o nosso futebol do passado. Nós temos que voltar a revelar o camisa 10, nós temos que voltar à essência do passado. E para isso vai ter que fazer isso aí. E o começo vai ter que partir dos times, dos clubes.
Eu acho que com todo esse salseiro que está acontecendo na CBF agora, essas denúncias do dinheiro da CBF sendo usado para pagar diárias de mulheres, essa coisa toda, eu acho que o Marcelotti nem vai ficar aqui se a seleção brasileira não for bem nessa Copa do Mundo. Mas para fechar aqui.
O cara vem pro Brasil, não vai ficar o quê, Toninho? farra à vontade, mulher à vontade, cerveja Brahma gelada à vontade. Como é que não fica,
ele não bebe, rapaz? Não. Vamos lá. Ó, é, a provável escalação do Ancelotti para o jogo de amanhã contra o Haiti, né? Seria Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Léo Pereira, Douglas Santos, Fabinho, Casimiro, Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Rafinha, Matheus Cunha, Igor Thiago e Vinícius Júnior, né? A nota que você dá a Igor Thiago no jogo, no primeiro jogo da seleção brasileira contra o Marrocos.
De 0 a 10.
De 0 a 10 eu vou respeitar o atleta, mas pelo que ele produziu em campo, nota 2.
É. O Fred Mendes também piscou o olho aqui, eu acho que ele dá a mesma nota. Ele riu, mas
três.
Eu tô.
Nota 3. Porque você correu com muita vontade.
Você, sabe? Júlio César.
Vou dar um pouquinho a mais. Vou dar, como o Fred falou, ele não foi um jogador que a gente esperava, mas ele entregou, ele correu, ele tentou.
Tentou.
Por tentar, eu vou dar 3,9.
Muito bem. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouco, 6h31.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h38, estamos de volta no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira adulto e criança, diretamente da Nike, na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Até 19 de julho. 6h38.
Gabriela Esportiva.
6h38, Fred Menezes, finalizada a primeira rodada da Copa do Mundo, Lionel Messi lidera a lista de melhores jogadores ofensivos do torneio até o momento. Ele, Fred, está em primeiro lugar no ranking oficial divulgado pela FIFA nesta quinta-feira, né? Baseado em dados aí sobre o desempenho e de todos os atletas da competição, viu? De todos. O Brasil tem um representante no top 10 de ranking ofensivo, o atacante Vinícius Júnior, que ficou aí em nono lugar na lista, né? Além de Messi, completa o topo do atacante o Elijah Just, da Nova Zelândia, aquele que é comparado com o próprio Messi, o pequenininho. Vocês viram o jogo da Nova Zelândia e Nova Zelândia, deu branco agora, Nova Zelândia e Irã. Nova Zelândia e Irã. Que jogo legal, né? No segundo tempo não teve muita técnica, né? Não em tática não, foram mais na força bruta, mas esse rapazinho joga bem. O Elijah da Nova Zelândia, o Mbappé da França também está no topo. A FIFA define o ranking aí em três categorias, Fred: ataque, defesa e criatividade, né? O iraniano o Ramin Rezaian ficou aí em primeiro lugar na criatividade, com 8,23 pontos no quesito. Na defesa, o líder Derek Comelius, né? Eu acho que é isso, do Canadá, com 7,28 pontos. A que ponto chegamos no futebol, né? O futebol hoje não tem mais fronteira para um atleta do Irã, né? Um atleta do Irã ficou aí em primeiro lugar na categoria criatividade. Criatividade era uma exclusividade do futebol brasileiro, não era, Fred Menezes?
Hã? A verdade, né, Tony? No mundo tem muitos jogadores ainda que usam essa ferramenta aí, né? Do futebol. No Brasil é que a gente perdeu muito isso aí.
Nós perdemos.
Conta, como o Júlio acabou de falar aí, da europeização. O futebol brasileiro está muito europeu, né?
Vocês estão criando muita palavra difícil de falar, rapaz.
Europeização, né? Eu, na verdade, Tony, eu comentei aqui que a gente não vê o
drible.
O negócio complicado. A gente não vê muito drible, né? E isso era uma coisa que o brasileiro sempre. O futebol brasileiro era sinônimo disso, né? E a gente não está vendo hoje, praticamente não existe. É só passe. Inclusive, um dos problemas que a gente nota, até no futebol africano, que tem um quê, né, de brasileiro também, que eles também estão se. estão se modificando, né? Um futebol de muita força, mas de muito passe. E você não vê a tentativa do drible. Poucos jogadores usam isso. Provavelmente, quer dizer, geralmente, os jogadores que jogam mais na ala, né? Na ala esquerda e na área direita, são jogadores leves, né? Rápidos, e que botam a bola na frente e, com sua velocidade, acabam ultrapassando, né? Seu marcador. Mas o drible em si, que abre, na verdade, abre os caminhos, né? A gente viu acontecer o Brasil quando a entrada de Luiz Henrique na ponta direita, né? Ele abre mais a equipe, né? E aí você pode, os jogadores aí, tentar infiltrações aí por dentro, né? Pelo meio das equipes aí, buscando o gol. Mas a gente muita pobreza em relação à criatividade aí. Alguns, eu mesmo não vi esse jogo do Irã, um jogo que foi, eu acho que a partir das 11 ou 12 horas, né, da noite, eu não assisti esse jogo.
Terminou na madrugada.
Entrou pela madrugada e eu não assisti esse jogo. Mas muita pouca criatividade. Agora, esquema de jogo, né, passes, aí alguma coisa nesse nível aí, eu vi muita qualidade nos jogos que eu assisti do Japão, no jogo dos Estados Unidos, muita qualidade, velocidade, passe correto, padrão de jogo, né, em si, e muita intensidade. Jogo que não parou, né, em momento nenhum o jogo ficou mais parado, né? A gente viu o Brasil, assim, um jogo de 1970, você vê que o Brasil tem alguns momentos que segura a bola, trabalha mais a bola, depois faz um passe longo, né? Aí os passes de Gerson, de Rivelinho, ou seja, lançamentos longos para abrir defesas, né? Como a gente vê na Copa também, em 94, um passe de Aldair, Aquileense, para Bebeto lá, né, Zé? Dá um zagueiro dando um passe de longa distância. Então a gente nós não estamos vendo ainda muito isso. Agora, a gente viu falhas da seleção brasileira, várias, inclusive num passe no meio de campo, numa bola perdida no meio, que foi um passe que foi bater o centroavante, só precisou dar um toque na bola para fazer um gol, né? Então, agora, é só o primeiro jogo, né, Tony? Muita coisa vai mudar. Agora, esses grandes jogadores aí, como você falou, Messi, Mbappé, a tendência é eles, a cada jogo, também melhorarem, né? Claro que Messi vem já no final de carreira, no momento. Agora, o time da Argentina joga em função dele e ele sabe aproveitar os momentos para poder decidir partidas. Isso aí é uma coisa que ele é um jogador inteligente, é um jogador que, quando se posiciona e recebe ali na entrada da área, ele já sabe até como vai bater na bola. A gente sabe onde ele vai botar essa bola e a força.
Mas ele vem buscar jogo também, né? É uma das características dele. Ele
marcou, eu vi ele no início do jogo marcando, inclusive, na lateral direita.
É uma coisa que eu questionei aqui, que o Vini Júnior não costuma fazer.
Não, e nem Vini Júnior, nem Mbappé, eles também não fazem, não. Mas Messi faz. Mas Messi é um jogador diferente, né? É um jogador mais de meia, que joga no meio de campo. Então é um jogador que está ali mais perto. Eles dois são jogadores que jogam mais à frente também.
6h45, Zé Maria, vamos mandar um pouquinho o tom da prosa.
Gabriela Esportiva.
6h45, vamos falar aqui do Vitória, depois de ter seu nome ligado ao Vitória aí nos últimos dois dias. O atacante Duda Belmonte não deve vestir a camisa rubro-negra, Zé. O diretor de futebol, o Sérgio Papelim, né, negou que o clube tenha interesse na contratação do jogador de 29 anos. Duda pertence, Zé Maria, ao CRB, né, que aceita negociá-lo aí apenas em definitivo. Né, o Sport, outro clube que monitora a situação, apresentou uma proposta de empréstimo, mas o modelo não agradou a equipe de Alagoas, Zé Maria.
Esse jogador, eu acho que não, em momento nenhum esteve nas prioridades do time do Vitória. Vitória tem que buscar reencontrar, como ele reencontrou em São Paulo, né? O menino lá da que jogava na Portuguesa de Desportos, né? E que hoje é um dos grandes atacantes do time do Vitória, né? Se consolidou e o Vitória fez realmente um investimento muito bom. Contratar é uma tarefa difícil, Fred, porque principalmente você trazer um jogador que não disputa a Série A, entendeu? Para a realidade do futebol da Série A. Isso acontece muito pouco, mas o Vitória, entendeu? Conseguiu tirar um jogador de uma outra série, colocar jogando com a intensidade de um futebol da Série A. E por isso é que construiu resultados importantes dentro de casa, fora de casa também. E hoje é um dos patrimônios do elenco rubro-negro baiano.
É difícil, né, Zé? Isso aí, que você, a base, você trazer da base até, e também quem participa de outras competições com nível abaixo, é muito difícil acontecer. Inclusive, até no basquetebol aí da NBA, assim, só para dar um exemplo, quando é feito o draft, e os clubes escolhem jogadores que vêm da universidade, eles jogam um nível abaixo da NBA, muito abaixo. E eles são contratados. E alguns dão certo. Uma parte grande alguns dão certo e outros dão errado. Muitos dão errado. Alguns, os grandes jogadores, eles acabam se adaptando mais fácil do que outros. Mas é muito comum que isso aconteça, né? E eu acho que é difícil. O Brasil sempre teve olheiros, bons olheiros, né? E hoje em dia eu não sei como é que funciona. Claro que isso ainda existe. Eu vejo clubes aí como o Flamengo fazendo contratações, e os jogadores vêm aí e dão certo no Flamengo. E outras equipes aí, a gente não vê isso acontecer. Eu não vejo isso acontecer no Fluminense mesmo, houve muitos erros nos últimos 3 anos. Então a gente vê que às vezes é uma estrela que cai ali, né? E a sorte que acontece, você está no lugar certo, na hora certa, para fazer contratações aí, e alguns, pouquíssimos, principalmente num clube como Vitória, né, que não tem muita condição financeira para poder disputar jogadores no nível mais alto, né? E aí esses jogadores, quando vêm, dão certo e crescem, né? E claro, tudo isso tem a idade, tem o momento do jogador, e acaba sendo
a contratação de René foi um achado, viu?
É isso, está sendo bem aproveitado, né, Zé? E provavelmente isso vão dar bons frutos aí, inclusive financeiros, ao clube do Vitória.
6h49.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o árbitro Rafael Klaus vai fazer sua estreia na Copa do Mundo 26. Aí a FIFA escalou o paulista para comandar a partida entre Espanha e Arábia Saudita, válida pela segunda rodada do Grupo H. O confronto será disputado no próximo domingo, dia 21, em Atlanta. Klaus terá como assistente os brasileiros Danilo Manins e Rodrigo Figueiredo. A equipe de arbitragem também contará com o colombiano Andrés Rojas como quarto árbitro e Alexandre Guzman como assistente de reserva. Com a escalação, Rafael Klaus passa a ser o terceiro árbitro brasileiro a trabalhar em jogos desta Copa do Mundo. Antes dele, Ramon Abate Abel apitou Bélgica e Egito, enquanto Wilton Pereira Sampaio esteve no jogo de abertura entre México e África do Sul.
Sempre que ele possa fazer um bom jogo, porque o jogo é top. É a Espanha e a Arábia Saudita, não é um jogo bobo, né? A Arábia Saudita não é uma seleção boba. A Espanha é a seleção que está liderando o ranking aí como favorita para conquistar a Copa. Então vou torcer para que o brasileiro possa passar despercebido nessa partida, porque quando o árbitro passa despercebido é porque ele fez um bom trabalho. Até agora, a arbitragem brasileira não tem decepcionado, né? O Wilton Pereira foi muito bem na partida dele, né? O Ramon Abate Abel também, eu não vi nenhum tipo de crítica em cima do trabalho dele, também no jogo que ele trabalhou. Agora vamos torcer para que o Klaus...
A tecnologia está ajudando.
Ajuda
muito, né?
Mas o árbitro brasileiro, José...
Agora eu acho, é uma opinião minha, pessoal, eu gosto do estilo do Rafael Klaus. Entendeu? Para mim ele passa muita segurança, os jogos que eu vejo ele apitando, entendeu? Tem muita gente que não gosta, né? Porque no Brasil também a imprensa adora detonar e marcar determinados árbitros. Quando eu digo marcar, é que o árbitro fica marcado, entendeu? Definitivamente, depois de uma atuação, digamos, não muito feliz. Eu gosto do estilo dele e vou torcer para que ele faça uma grande atuação nessa Copa do Mundo.
Muito bem, 6h51.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Zé Maria, a Federação Baiana de Futebol divulgou a tabela dos jogos aí das quartas de final do Campeonato Baiano Sub-20, né? O Bahia enfrentará o Jacobina no próximo dia 28 de junho, às 15 horas, para o primeiro jogo no estádio José Rocha. A partida de volta será no final de semana seguinte, dia 4 de julho, às 15 horas, no CT Evaristo Macedo. O esquadrão já disputou 16 partidas na competição, com 13 triunfos, 2 empates e apenas uma derrota. Já o Vitória encara o Barcelona de Ilhéus dia 28, às 9 horas da manhã, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. O duelo de volta será no dia 4 de julho, às 9 horas da manhã, no CT Manuel Barradas, Zé Maria.
É, a parada aí do Barcelona é indigesta, né? Vai enfrentar o Vitória no dia da cidade, pela manhã, pelo que eu vi aí, o jogo vai ser pela manhã. É porque acho que tem uma final também, né? Pela tarde, né, Júlio?
Não, a final estava correndo o risco de marca de acontecer no domingo, porque o jogo do Barcelona seria no sábado. Só que Tony falou aí que o jogo do Barcelona vai ser no domingo.
Dia 28
do então domingo. A final está mantida do Interbairro para o dia 27, que é o sábado.
Para o sábado. Então, o Barcelona conseguiu um feito, né? A gente não pode deixar de desmerecer, não. O time que classificou, está aí disputando quartas, né? Quartas de finais da competição.
Semi, né?
São semifinais já, Café?
São quantos jogos?
São dois jogos. Dois jogos, ida e volta.
São 18 jogos, já foram realizados 16 jogos, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Exatamente isso. Está faltando aí, está restando... No dia 28 de julho acontece aí o jogo.
De junho
acontece o jogo no estádio José Rocha, né? Aí a tabela aqui, deixa me ver. O esquadrão já disputou 16 partidas na competição, com 13 triunfos, 2 empates
Não,
e uma derrota.
O que a gente quer saber é se tem mais times do que esses 4.
Não, só são esses 4
então
aí.
Então é semifinal.
Semifinal.
O Barcelona conseguiu até o feito de o ano que vem disputar a Copa São Paulo Juniores, porque se eu não me engano, é os 4 primeiros que vão, né? Para a Copa São Paulo Juniores.
É. Então, primeiro jogo faz em Ilhéus, né? É saber fazer o jogo, conseguir um resultado interessante para brigar no jogo de volta no Barradão.
Muito bem, 6h54.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Fred Menezes. O Liverpool anunciou na tarde desta quinta-feira a contratação de Vitor Muñoz, atacante de 22 anos, que disputa a Copa do Mundo pela Espanha. Revelado pelo Real Madrid, o jovem atuou aí na última temporada pelo Osasuna, que recebeu 40 milhões de euros, cerca de 287 milhões de reais, na negociação, de acordo com a imprensa local.
É, Tony, a Espanha está nessa primeira fase aí, né? Acabou empatando sua partida. O grupo tá tudo ainda em aberto, né? Porque ninguém venceu. Foram 2 empates. Então tá Uruguai, Arábia Saudita, Espanha e Cabo Verde, todos empatados com 1 ponto, né? Mas a Espanha é uma grande equipe, né? É normal que ocorram percalços aí no meio durante a Copa do Mundo, né? E provavelmente vai entrar mais ligada no próximo jogo aí contra a Arábia Saudita, esse grande jogo que terá o árbitro brasileiro atuando também, né? E o Vitor Muñoz é uma contratação que a nível de jogadores da Copa do Mundo que vão acontecer aí com menos raridade, né? Eu acho que esse período agora de Copa do Mundo é um período que jogadores jovens aparecem, ratificam aí seu potencial, e os grandes clubes, né, os clubes mais com a condição financeira condição financeira, investem aí a seu bel prazer, né? Isso nós veremos aí muito acontecer. Nós estamos só iniciando a Copa do Mundo, teremos provavelmente jogadores brasileiros também partindo para para equipes grandes aí do futebol europeu. E falando em europeu, Tony, a palavra é europeização. É a europeização do futebol, europeização, de um modo geral, principalmente no nosso futebol brasileiro.
Muito bem, antes de chamar o Zé Maria com o Baianinho, né, vamos falar um pouco de Fórmula 1 aí, em duas corridas aí. O Lewis Hamilton foi o coadjuvante aí, viu? Um dos protagonistas da temporada 2026 na Fórmula 1. Segundo lugar no GP de Mônaco, a vitória no GP de Barcelona, Catalunha, ajudaram aí o heptacampeão a saltar do quarto lugar no Mundial para a vice-liderança, Fred Menezes. O líder é o Kimi Antonelli, ainda sustenta aí uma diferença aí de 41 pontos. Mesmo assim, Hamilton é uma preocupação para a Mercedes. A Mercedes já está com a antena ligada. Olha, se esse cara resolver
atrapalhar,
não tem jeito, que o cara é bom, hein?
Ah, isso aí é mais do que a gente sabe, né? O Hamilton, historicamente, é um atleta que... né, da Fórmula 1, que
faz a diferença.
Faz a diferença. Isso foi demonstrado logo, né, com a retirada dos grandes aí que ainda disputavam com os brasileiros. E ele pegou isso aí e se transformou na grande estrela, né? E aí ninguém pode vacilar.
E ele, para chegar nessa vice-liderança, ele teve que desbancar aí muita gente da posição aí, né? Antigos colegas como o George Russell. Ele teve que colocar aí o pau na máquina, como diz a história, para chegar à frente. Zé Maria, tem algumas informações aí do Baianinho?
Não, o Baianinho estourou uma bomba aí nessas últimas 24 horas.
Foi o que houve?
Eu queria que Júlio colocasse, que Júlio tapar também da situação do Grapiúna.
Que bomba foi essa aí?
A diretoria do Grapiúna afastou alguns jogadores porque há rumores, né, de que o Grapiúna teria facilitado a derrota na partida da sétima rodada.
O Grapiúna ou atletas do Grapiúna?
Ninguém sabe. A instituição, o time perdeu de 7-0, né? Aliás, esse campeonato da Série B é um autêntico baianinho mesmo. Porque só nessa sétima rodada, uma equipe venceu de 8, a outra equipe venceu de 6 e o Grapiúna perdeu de 7-0. A denúncia partiu de que o Grapiúna teria facilitado a vitória do Feira Futebol Clube. Desde o início da competição, eu deixei bem claro aqui na bancada do Gabriela Esportiva que não via com bons olhos aquela história do Grapiúna tá indo se instalar em Feira de Santana, porque a gente sabe que no campeonato da segunda divisão a federação não ajuda clube nenhum. Como é que o Grapiúna foi parar na série em Feira de Santana, sendo patrocinado por um outro clube
na casa do
que disputava a mesma competição? Uniforme do Grapiúna, gente, eu vi jogos do Grapiúna na TV e tem a marca da Cores 3, que é a dona da SAF do Fluminense de Feira de Santana. Então ficou evidente que isso não iria terminar bem. Mas enfim, Júlio, eu queria a ajuda de Júlio aí, porque ele acompanhou esse afastamento.
Não, essa aí. Ninguém, ele afastou 5 jogadores.
Mas ninguém disse o nome de jogador.
Não disse o nome de jogador, ele afastou 5 jogadores. Tem que ter um culpado, né? Tem que ter um culpado. Então, ele selecionou 5 jogadores. É igual, Fredão, esse caso aí, é igual quando você está tendo um jogo que o torcedor vai e joga uma lata no campo, ou um coco, ou qualquer coisa. Aí o bandeira vai, pega, entrega o juiz vai lá e entrega ao delegado do jogo para depois fazer a notificação. Mas se o time mandante, alguém do time mandante, for na arquibancada e pegar qualquer torcedor,
identificar,
o clube está fora da responsabilidade.
Não, acabou.
Entendeu? Então, o presidente, para não pagar o pato, fala: ó, menino, é por aqui o caminho. Entendeu? Afastou 5 jogadores. Entendeu? Não vai dar em nada, porque é um campeonato que também já não tem moral. Entendeu? É um campeonato sem muita visibilidade.
Está
na oitava posição.
Sem muito interesse.
Sem muito interesse, até porque também ele fala. Ele não fala sobre as goleadas. Ele fala que O que ele detectou em jogador é a falta de interesse, a falta de vontade do jogador dentro de campo. Não,
mas isso só acontece quando o jogador também está com salário atrasado. Aí ninguém entra com disposição, não.
Claro. Né? E os salários estavam atrasados?
Ninguém sabe nem se há salários nessa Série B, né, para esses clubes que
pelo menos no Grapiúna,
como Camaçari, é um como Leônico, como o próprio Grapiúna. Esses três últimos aí, um tem um saldo de menos 14, que é o caso do Grapiúna, o outro tem um saldo de menos 17.
Meu Deus.
E o Camaçari, que é o último, tem um saldo de menos 30. E só disputaram 7
Inclusive,
jogos.
Inclusive, eu estava vendo um lance aqui no YouTube da matéria, e logo em seguida vem a fala do presidente Álvaro. Tem um lance meio que a bola, o cara dá um chutão pra cima, o zagueiro do Grapiúna, tipo, amortece a bola pro atacante do outro time finalizar.
Deu passe. Deu passe.
Deu passe. Então, meu irmão.
Mas enfim, a oitava rodada acontece no final de semana, teremos aí duelo na parte de baixo da tabela, Camaçari enfrentando o Grapiúna, o Feira enfrenta o Redenção, Fluminense de Feira enfrenta, faz o clássico com o Salvador. Aí sim, um jogo interessante, porque estamos falando das duas melhores colocadas até então na Série B. Teremos Leônico e Jacobina, e o Barreiras joga em casa no Geraldão no domingo às 16h, enfrentando o time do Conquista. Depois dessa oitava rodada, teremos apenas a última rodada. Tony Café, eu não vejo muita mudança aqui, não. É Fluminense em primeiro com 21, saldo positivo de 24, Salvador segundo com 18, saldo positivo de 17, Barreiras em terceiro também 18, saldo positivo de 12, e o Feira com 15, saldo positivo de 18. Para mim, Fluminense, Salvador, Barreiras e Feira de Santana. Entendeu? Nada muda. O que pode mudar aí é, por exemplo, o Barreira chegar na segunda posição, jogar o Salvador para terceira posição, mas certamente não vai mudar, e a gente está prevendo aí as semifinais com jogo único, Fluminense mais uma vez jogando em casa e enfrentando Feira de Santana. O Fluminense é a melhor equipe, sem dúvida nenhuma, da competição. Faz uma competição para subir, fez uma parceria no primeiro momento com o Jequié e colocou esse time em atividade, entendeu? Bancou parte dos custos para botar esse time em atividade. É por isso que o Fluminense está passeando no Baianinho da segunda divisão.
Muito bem, Zé Maria, pode se despedir aí, fica à vontade. Boa noite para você.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. Só para lembrar, Café, aos amigos, né, que o velório de Eduardo Souza dos Reis, né, o Eduardo Reis, que era conhecido também como Duda Reis e com o apelido de Pantera, já está começando lá no SAF, já começou lá no SAF na Avenida Crispim Jorge dos Carilos, na sala de número 4, e a gente mais uma vez lamenta, né, envia os pêsames para a família, para a professora Maria das Graças Agal, que é uma professora aposentada, para seu irmão Silvio, que é muito nosso amigo. Silvio, que foi funcionário de carreira, gerente, né, do Banco do Brasil em Ilhéus, e outros irmãos também. Enfim, a gente lamenta muito e volta amanhã para fechar a semana no Gabriela Esportiva, Tony.
Valeu, Zé. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria, ouvindo Gabriela Esportiva. Estou indo agora para a reunião do Copom do Malhado, aqui mesmo no bairro do Malhado. E amanhã teremos informações do Copão, quando é que começa, quantos times vão participar, quais são os times que vão participar do Copão versão 2026. Deixa eu mandar um abraço aos meus amigos do TX, meus amigos taxistas aqui em Ilhéus, Ronaldo Taxista, meu amigo Alan Nascimento, ex-presidente do Sinditax, meu amigo Agri Fernandes, ali na Praça Cairu, meu amigo Mica, Macarrão, Jerônimo, meu amigo Jamilton, esse é torcedor do Botafogo. E todos os taxistas de Ilhéus, um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência e pela carona que vocês dão ao Gabriel Esportivo todos os dias.
Valeu, Júlio. Fred Menezes.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Mandar um abraço aqui para Silvio Reis, para dona... conforto para toda a família, né? Muita tristeza, recebi a informação. Tive com Pantera e com Silvio esses dias atrás aí, né? E uma figura, um cara, gente boa, turma toda de pessoas do bem, né? E a gente fica triste com essas informações. Vira e mexe aqui, a gente está mandando pêsames para as famílias ilhéenses. Momento muito ruim, mas de qualquer forma nós estamos aqui para dar o apoio aí, moral e também dividir essas tristezas aí. Por isso mando um abraço aí para toda a família Reis, né, e a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva também.
Muito boa noite para você também, Fred. Um forte abraço aí para vocês. Até amanhã, tá? Um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho, obrigado pela audiência, o pessoal da internet também. Gabriela Esportiva vai ficando por aqui.
102,9 Gabriela Esportiva.
Muito bem, acabamos de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa e recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222 Ilhéus. E Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da Seleção Brasileira Adulto e Criança, diretamente da Nike. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Promoção válida até 19 de julho.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.